Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Que maravilhoso são os cânticos de louvor e como expressam o nosso desejo íntimo do lar celestial, onde poderemos ver o nosso Senhor e Redentor. Eu creio que viemos todos nessa manhã novamente com um grande desejo na casa de Deus para experimentarmos da sua graça e da sua bondade. Mais uma vez saudamos a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e especialmente todos que estão conectados e acompanhando, vivenciando a transmissão. Também nós queremos cantar um hino de louvor, número 29 do pequeno livrinho. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor.
Thank you.
vamos cantar ainda. Número 26, então pedimos que o irmão Alfred Borg nos leia uma palavra de introdução. E o irmão Müller da Áustria, que ele ore juntamente conosco. Número 26. Amém. Em breve será assim. Nós somos gratos a Deus também nessa manhã por podermos estar aqui para recebermos o que Ele preparou para nós. Não somos gratos por ontem à noite? Não sentimos todos a presença do Senhor? Não somos gratos que Ele falou aos nossos corações, através da Sua Palavra, e que Ele atuou no nosso meio, o que Ele prometeu? Eu sou grato de todo o coração a Deus. Que hoje, nessa manhã, seja uma continuação, que Ele possa estar no nosso meio e fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Podemos crer nisto? Somente se crermos, receberemos. Não chegamos aqui somente para ouvir. Isso é importante. Mas nós chegamos aqui também para aquilo que ouvimos, para que o vivenciemos. Eu sou grato a Deus que essa possibilidade nessa manhã existe. Antes que o irmão Müller venha para orar, eu quero ler uma palavra da Escritura, uma palavra muito conhecida. Eu leio de Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, glória e louvor, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Glória e louvor. Ele nos deixou receber isto em Jesus Cristo. Deus nos deu tudo. Todas as bênçãos Ele nos deu em Jesus Cristo. Disso podemos nos alegrar nesta manhã, pois Ele está presente para fazer aquilo que Ele prometeu. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, Ele não irá, Ele já nos abençoou. Irmãos e irmãs, que esta bênção, nesta manhã, possa estar em ti e em mim, em todo nosso meio, pode estar revelada, ser revelada. Queremos isso? O Senhor nos abençoe. Irmão Müller, por favor. Amado Senhor, nossos corações estão gratos a Ti por Tua grande graça e por Tua fidelidade, Senhor. Eu Te agradeço especialmente pela noite anterior, por Tua presença, pela confirmação da Tua palavra em nossos corações, porque Tu és um Deus da fidelidade. Não podemos parar de Te glorificar, Senhor Jesus. Tu deste essa mensagem que anteviria a segunda vinda. Tu abriste os nossos olhos para ela, Senhor. Tenha gratidão por isso. Eu também sou grato a Ti, Senhor Jesus, por podermos ter olhos e ouvidos. E pedimos por nosso irmão, mantenha-o, Senhor, e abençoa da riqueza da Tua graça, preencha-o com Teu poder, eu Te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, e nossos corações possam também estar abertos nessa manhã, para recebermos a Tua santa palavra, para que possa cumprir aquilo para o qual Tu a enviaste. Receba gratidão, louvor e adoração por todas as Tuas bondades e obras no Teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Ó é Jesus, ó é Jesus. Somente crê, somente crê. ainda. Tu és... Amém.
Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, de eternidade a eternidade, que através da sua palavra falou conosco, abriu nossa compreensão para a Escritura, e nos deu graça, dia e hora, sim, a mensagem, para reconhecermos a mensagem e ter parte nela, aqui, daquilo que Ele está fazendo no presente. Nós recebemos muitas, muitas saudações, como jamais antes. O telefone tocou e tocou repetidamente e vieram telefonemas. O irmão Nyagi de Nairobi, nosso irmão de Porto Elizabeth, o irmão Gonga, então um telefonema muito especial do Japão. E o irmão disse: quando você virá, nós te convidamos amorosamente. Então o irmão Mamba de Melbourne, Austrália. Então os irmãos do Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, simplesmente passaram saudações especiais através do irmão Helmut Miskes para todos nós. Então nosso irmão Ellis de Edmonton, Canadá, ele acompanhou tudo, as reuniões na África, as reuniões em Zurique e então as em Krefeld. É simplesmente poderoso de que forma a fome está aí e ela, como ela é saciada, pode ser saciada, pois Deus, Ele cobriu a mesa diante dos nossos inimigos, cobriu ricamente a mesa, como já Davi expressou. Tu nos cobre a mesa, a presença dos nossos inimigos. Nós todos sabemos que somente quem verdadeiramente encontrou graça diante de Deus, a Ele, Ele revela os seus caminhos, a sua palavra e a sua vontade. Todos outros passam ao largo disto. Então temos saudações do irmão Willy de Londres, saudações e desejos de bênçãos de Caçambo, onde quer que seja, e então saudações do irmão Lotika, um dos maiores homens de Deus, que você sabe. Irmão Lotika é um doutor, ele é um médico principal do hospital, mas de coração e da alma ele crê a mensagem divina. Então temos saudações da cidade do Cabo, do nosso amado irmão que ensina na universidade e aceitou a palavra de Deus, e os irmãos esperam que lá ainda aconteça uma visita nesse ano. Nós somos simplesmente de coração gratos por todas as possibilidades que existem hoje para ouvirmos a palavra e vivenciarmos o que Deus está fazendo atualmente. Então o desejo foi expresso que eu mais uma vez que fizeram coisas extraordinárias na República do Congo, que arrumaram todas as reuniões, que planejaram tudo muito bem e ordenadamente, e nós queremos de coração reconhecer isto e agradecer. Vamos ser sinceros, se os irmãos, se não tivéssemos irmãos nos diversos países, eu sequer poderia ir lá. Eu sequer poderia viajar lá para pregar a palavra. Naturalmente, acima de 30 anos, eu visitei todos os países, mas se Deus não tivesse em todos esses países eleito ou acordado irmãos que também repartem o alimento e que convida o irmão Frank de coração e se alegram juntamente que a palavra de Deus é pregada, se todos esses irmãos, aqui nosso irmão Baltazar Jaquima, se ele não estivesse em Likasi, então o nosso irmão e o irmão Mamba também, nosso irmão Tati, e nós sequer teríamos voado para lá para pregar a palavra de Deus. O mesmo é com o irmão Katsadi e o irmão Prosper em Lubumbashi. Eles organizaram as reuniões sob convicção que alguém vem para lhes trazer a última mensagem. E da mesma forma é com todos os outros irmãos, aqui irmão Mamba de Kolwezi, por convicção, esses irmãos, eles organizaram as reuniões e por isso estavam milhares e mais de milhares. Nós, cerca de 60 e 70 mil estiveram presentes nas 11 reuniões, milhões puderam ouvir através da televisão o que foi pregado e podem tomar sua decisão. Que seja dito mais uma vez, se todos esses irmãos não estivessem nesses lugares e nos países, por exemplo, o médico-chefe Dr. B em Bujimai, 12 mil pessoas vieram, se reuniram para ouvirem a palavra de Deus. Nós somos gratos por esses irmãos, também por irmão Dituku e por todos os outros irmãos em Brazzaville, onde quer que estejam, em Kinshasa, irmão Jorge e irmão Joseph, simplesmente com toda a dedicação de todo o coração, sem perguntar, sem oposição nenhuma. Então, irmão Justin também, na cidade que está na fronteira com Angola, Ruanda, em todos os lugares, Deus tem o seu povo e, naturalmente, as grandes reuniões em Kinshasa. Irmãos e irmãs, estamos cientes que agora a história da salvação está chegando ao seu fim, que Deus está deixando passar o último chamado, que a última mensagem que foi prometida para esse tempo. Anteriormente, o nosso irmão, Lütte me telefonou da Suécia e disse: você ainda se lembra, irmão Frank, quando te foi dito, meu servo, quando o último atuar de Deus começar, então eu falarei novamente contigo. Há irmãos que nos seus corações escreveram nos seus corações aquilo que o Senhor disse, e eu tive que também pensar nisso, me lembrar quando o Senhor, no dia 28 de dezembro, disse: meu servo, reúna-me o meu povo, todos os quais eu fechei o pacto no sacrifício, reúna para mim o meu povo. Esta reunião acontece, nós não chegamos aqui de acima de 1000 quilômetros para somente termos partes de uma reunião. Nós chegamos aqui porque, como povo de Deus, nós reconhecemos que agora a última mensagem está sendo carregada. Imaginem se pessoas estivessem ligadas em todo o mundo e aqui haveriam cadeiras vazias, ou o irmão Frank estivesse em algum lugar, em um pequeno quarto com uma cortina atrás, e estivesse fazendo uma pregação assim, quem poderia crer então que do norte, do sul, do leste, oeste vem para ouvirem a palavra do Senhor? E especialmente no contexto, reúna-me o meu povo. Então foi ressaltado, todos que comigo fecharam o pacto. Deus fechou esse pacto conosco, mas você respondeu, mas você disse sim para esse pacto que Deus fechou conosco na cruz, no Gólgota. O pacto foi fechado, e nosso Senhor fala, Ele não quer que alguém se perca, mas somente quem se contempla como perdido pode ser salvo. E vamos falar também isso muito claramente. Se o que está perdido deve ser salvo, se eu perdi algo, então eu tenho que antes ter propriedade disso. Primeiro, anteriormente, eu tinha isto. E este é o mistério de Deus. Desde antes da fundação do mundo, nós fomos predeterminados para filhos e filhas de Deus, mas através da queda do pecado nós fomos perdidos e nós fomos salvos e voltamos, fomos trazidos de volta ao nosso estado original de filhos, assim como Paulo escreve para nós em Gálatas, no capítulo 4, que nós, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós fomos trazidos ao estado de filhos, de volta ao estado de filhos. O plano de salvação de nosso Deus é simplesmente maravilhoso. E, por favor, aceitem. O irmão Alfred Bord, ele leu aqui da carta aos Efésios até o versículo 8. Vocês sabem o que está escrito no versículo 9. Sim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Eleito, agraciado, nova vida recebida, e então, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Glória seja ao Deus vivo! por tais palavras da Santa Escritura que também se cumpriram em nós. Nós não somente lemos, nós nos encontramos novamente aqui. Nós nos encontramos na palavra de Deus, pela graça. Ele revelou o seu ministério, o seu mistério, o seu conselho, a sua vontade, ele nos mostrou. E então, no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, as que estão nos céus como as que estão na terra. Nós vivenciamos esse desenvolvimento. O irmão Müller, ele brevemente mencionou que é graça também ser testemunha ocular. Vocês sabem todos o que o Senhor, que Deus Senhor fez. Eu não acrescentei nada, e eu fiz, e eu, por favor, creiam isso de mim. Eu só tenho uma grande responsabilidade, assumi uma grande responsabilidade, de acordo com o chamado, de acordo com a, pelo fato de ter sido testemunha ocular e auricular, para poder dizer como João, o apóstolo, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram da palavra da vida, isto nós pregamos a vocês. Não do ouvir falar, um testemunho, uma testemunha tem que ter estado lá quando algo aconteceu. E assim foi também no meu caso, desde 1950, e eu sabia, nas primeiras reuniões, este é um homem de Deus. Eu não tinha noção nenhuma de uma promessa, eu não tinha noção nenhuma de uma mensagem, mas tanto eu sabia, ninguém pode fazer o que está acontecendo aqui, a não ser que Deus esteja com ele. E nós vivenciamos esse ministério, somos testemunhas com olhos e ouvidos. Eu me alegro sempre quando também encontro outros irmãos e irmãs que também viram juntamente, mas para isso veio então o chamado. Eu, há pouco, anteriormente, olhei nas minhas, nos meus arquivos e vi, encontrei essa revista de 1963, com minha foto, e foi na editora Verlag em Hamburgo. Todo o artigo foi escrito, como o Senhor me chamou, como eu voei para o irmão Branham. Tudo 1963 está descrito. Eu não inventei nada. Deus simplesmente, ele cuidou para que aquilo que ele tinha a fazer não de alguma forma estivesse oculta em algum lugar, mas sim que toda, para toda a terra fosse anunciada. E assim estamos, chegamos no período de tempo onde, de fato, com a noite nós contemplamos, nós podemos elevar os nossos olhos, nossas cabeças, podemos elevar, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Estamos, de fato, todos conscientes que aqui não é feito fanatismo, mas sim que nós encontramos graça diante de Deus para reconhecer o tempo, a hora e a mensagem e o envio, que como também como lemos da carta aos Tessalonicenses, como Paulo, através do Espírito Santo, tão maravilhosamente ordenou, passou tudo adiante, todo um capítulo, o que se refere ao arrebatamento, e então, dia e hora, vocês não precisam saber, não precisam uma explicação escrita, e então vem o sinal para o qual devemos atentar. Quando se falarem, agora há paz e segurança, agora não há mais perigo, então será o tempo, então será o tempo. Nós lemos todos os artigos nas diversas línguas e, de fato, está caminhando muito rapidamente e a profecia bíblica encontra o seu cumprimento e nós podemos repetidamente agradecer ao Senhor, agradecer renovadamente o que o anjo do Senhor disse ao irmão Branham. Se você quiser saber quão tarde é, olhe para o relógio. Se você quiser saber que dia da semana é, então olhe no calendário. Se você quiser saber quanto adiantado está o tempo, então olhe para Israel e sobre aquilo que está acontecendo lá. E irmãos e irmãs, ele também disse que o fechamento do pacto e o arrebatamento mais ou menos acontecerão no mesmo ponto, período de tempo. E se agora é falado, por favor, não tome isso literalmente, mas se agora é falado que não somente, que não passarão ainda anos, foi falado de 9 meses, onde todas essas negociações chegarão à sua finalização. Quão adiantada, então, quão adiantado está o tempo? Mas, por favor, não colocar tempos fixos, somente a orientação bíblica. Quando virem essas coisas, quando virem essas coisas, e nós vemos como tudo está caminhando e podemos elevar as nossas cabeças sem colocar algo firme, seja 1 ou 10 anos, isto está com Deus. Sobre isso nós não decidiremos. E nós sabemos todos o que também está escrito na carta de Pedro, que os zombadores perguntarão onde está a sua prometida volta, a sua prometida volta. Tudo permanece assim como foi desde o princípio. Então vem a resposta: Deus, Ele não está tardando com a promessa, mas sim, Ele quer, não quer que os últimos se percam, mas sim, que sejam chamados ainda. E nós temos a graça que podemos passar adiante esse último chamado. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas que queimam o meu coração. A primeira do Evangelho de João, no capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, aqui lemos, primeiramente, do versículo 14, João 17, versículo 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A nós, o Senhor, Ele nos deu a sua palavra por graça. Não a interpretação, mas sim a palavra original. E também isto, o irmão Branham disse, Deus, Ele é o seu próprio autor, editor. Quando o tempo vier, Ele deixa acontecer aquilo que Ele prometeu. Nenhuma pessoa precisa se esforçar para interpretar a palavra. Simplesmente crer que o Senhor cumpre aquilo que Ele prometeu. No versículo 17, em João 17 está: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No momento, me ocupa o pensamento do selo. O pensamento do selo. Efésios 1, versículo 13. Sela-me após terdes ouvido, recebido a palavra da verdade. E se nos passados 100 anos e até mais, olharmos para trás nesses anos, quantos foram batizados espiritualmente, quantos foram ungidos, quantos receberam dons do Espírito, mas quem foi selado? Quem de todos esses saiu de todos esses? Quem ouviu o chamado? Vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos e não toqueis nada impuro. E o melhor exemplo é, no nosso país, nós temos aqui de Mülheim, aqui no Rio Ruhr, o pastor luterano que em 1909 vivenciou o Pentecoste em toda a igreja, derramamento do Espírito Santo, todos falaram em línguas e louvaram e glorificaram a Deus, mas com toda a igreja entrou no ensinamento, permaneceu no ensinamento da Trindade, permaneceu na igreja, nos velhos confissão de fé, até o dia de hoje. Todo esse movimento de Mülheim, assim é mencionado, permaneceu lá o que era, e todos podem dizer: sim, nós vivenciamos a Deus, nós vivenciamos o atuar do Espírito. Deixa-me falar claramente, este é o tempo do direto chamado para fora, e o selamento não pode acontecer enquanto ensinamentos errados estão sendo cridos. Somente o divino pode ser selado em nós através do Espírito Santo. E por isto, o chamado para fora tem que acontecer anteriormente. Também não eu vivenciei todas essas coisas desde 1948 e 49. Quantos batismos espirituais, quantas bênçãos, se foi na cidade de Kassel, se foi em Hamburgo, ou na rua, ou como chamava outra rua, para o pregador assim e tal, o que nós todos não vivenciamos também. Até as noites dentro nós estamos implorando e clamando e vivenciando a Deus. E o que restou? Eu posso me lembrar muito bem, com alguns irmãos, irmão Russo, irmão Schmidt, irmão Borg, nós dirigimos para Erzhausen, e no quartel principal do movimento pentecostal alemão, nós demos testemunho daquilo que Deus estava, o que Deus havia feito no nosso tempo, e eu conhecia todas as pessoas pessoalmente lá. Eu carreguei a mala do chefe e o próximo homem do lado dele. Ele deixou meus pais dormir na sua casa na viagem a Hamburgo. Eu conhecia todas as altas pessoas lá, até o irmão Wessler e como todos chamavam lá. Sim, então veio o falar em línguas é nossa prova. Irmãos e irmãs, E se eu falasse em línguas de homens e de anjos? E muitos podem isso, Então aconteceu algo. Eu tive simplesmente dizer, irmãos, como vocês podem... Como vocês podem rejeitar o atuar sobrenatural de Deus? Então, eu trouxe a foto com a coluna sobre o irmão Branham. Eu mostrei para esses irmãos e disse que eu mesmo estive em Washington e lá eu segurei nas minhas mãos com essa luz sobrenatural no Salão de Artes, no Hall of Arts. Tornei-me até testemunha visual que ainda estava sendo guardado lá. Então, o segundo homem mais de alto, mais posto, pegou essa foto da minha mão e jogou simplesmente no chão. E disse: isso não tem nada a dizer para nós. Você sequer pode imaginar o que se passou dentro de mim. De um lado, ser testemunha, ter vivenciado o que Deus fez, e então, ainda a consideração, sim, isso foi um grande evangelista, com um dom especial, mas o que se refere ao profeta, isso não podemos aceitar, e assim por diante, Irmãos e irmãs, o que Deus faz é para nós, nós temos que e nós podemos aceitar, mas isto foi muito doído e desde esse tempo todos ficaram lá onde estavam. E atualmente nós temos 550 milhões de crentes pentecostais carismáticos. E onde estão? Onde permanecem? Todos permanecem lá onde estão. E por isto, irmãos e irmãs, nós temos que e podemos o chamado para fora, nós podemos levar a sério a última mensagem de sair de todos os compromissos. Também isto eu li no ensinamento da Igreja Católica Romana, no Catecismo, o que falam sobre a divindade, o que creem sobre a divindade, que Deus como Pai nasceu o Filho já na eternidade e que então em algum tempo o Pai e o Filho então trouxeram o Espírito Santo à existência. Simplesmente impossível o que eles fizeram. E todas as igrejas protestantes e igrejas livres creem essa confissão de fé da Niceia, que 381 na Calcedônia foi adendada, e todos pensam que creem biblicamente, que eles creem em três eternos, três todo-poderosos, somente há um eterno, somente há um todo-poderoso. Este é Deus o Senhor, e como frequentemente dissemos, a denominação, que utilizam Deus o Filho, nenhuma vez sequer está na Bíblia, sequer uma vez. Da mesma forma, Deus, o Espírito Santo, sequer uma vez está na Bíblia. Mas 26 vezes de Romanos 1, em seguida, glorificado seja Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sobre a divindade, não podemos entrar em maiores detalhes, mas para mim, o tema da divindade é simplesmente é o mais poderoso. É o tema original, Deus revelado em carne, justificado no Espírito, pregado entre os povos, aceito com fé e foi elevado na glória. um único Deus que se revelou para nós como Pai nos céus, em seu Filho sobre a terra, em nós através do Espírito Santo. Três revelações para que Ele pudesse realizar o seu próprio plano de salvação e dessa forma também realizou. Para nós é simplesmente todo-poderoso, especialmente para mim, porque Deus, sem me perguntar, sim, pelo menos 14 vezes eu ouvi a voz do Senhor e eu me permito fazer a consideração que nenhum de vocês todos que estão aqui tão claramente podem falar cada palavra tão claramente como o Senhor o fala. É simples, ressaltado claramente. O Senhor falou cada palavra. A minha atenção não estava somente o que o Senhor disse, mas sim, com claro, com acentuado, cada sentença, cada palavra foi expressa. Irmãos e irmãs, eu me alegro sobre que o Senhor fala claramente. Vocês sabem o que eu penso? Tão claro que de fato compreendemos e nenhum precisa vir e dizer e perguntar o que você disse? Não. O Senhor fala através da sua palavra, através da sua palavra, em toda clareza. Nenhum precisa voltar e perguntar, Senhor, o que você disse? Por quê? Porque Ele falou claramente e abriu nossa compreensão para a Escritura. Então aqui, em João 17, no versículo 18 está, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Um envio divino no plano de salvação de nosso Deus. Através da igreja, o Senhor, Ele prossegue com a sua obra até que venha a finalização e a multidão vencedora seja elevada a Ele. No versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu quero hoje simplesmente dizer, irmãos e irmãs, não entre em nenhum risco. Deixe o dia de hoje servir para que todos que ainda não estão certos de terem recebido o seu perdão, por favor, aceitem na fé. A pregação vem da palavra, mas a fé vem da pregação. E nós, assim como está escrito em Lucas 24, 47, está escrito, no seu nome será pregado arrependimento e perdão dos pecados a todos os povos. Hoje, nós pregamos o último no nosso meio e em toda a terra que ainda não vivenciaram. Hoje é vosso dia. Hoje nós nos pregamos a vós o perdão dos pecados através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz no Gólgota. O Senhor, Ele fez um novo pacto, qual seja no seu precioso e santo sangue. Ele pode dizer, este é o novo pacto no meu sangue, no sangue que foi derramado por muitos para perdão dos pecados. Eu simplesmente quero que todos estejam juntos. Eu quero que todos estejam juntos. Que todos vivenciem sua conversão, sua renovação, seu renascimento, seu batismo espiritual, que todos tenham suas vivências de salvação com Deus, para que de fato voltemos à origem, ao princípio, e que a igreja do Deus vivo na restauração seja um coração e uma alma, todos os dons e todos os ministérios recebam e se tornem revelados pela graça. Tudo Deus fará, mas eu quero que todos estejam juntos, que todos estejam lá, que de fato nenhum de vocês tenha ficado para trás. Em algum dia, há muitos anos, eu disse: se aqueles que viajam 1.600 quilômetros para estarem aqui, se não estiverem no arrebatamento, então eu tenho que pagar o preço da gasolina para eles. Mas como não estarei mais aqui, eu não posso fazer isso. E por isso, eu quero simplesmente, e eu pensei, assim pensei, me vieram as lágrimas. Isso eu penso de fato assim, que todos que vêm de longe e de perto estejam lá, que de coração creiam e vivenciem Deus renovadamente, e que nós juntos caminhemos adiante até que passemos do crer para o ver. No versículo 23, em João 17, nós lemos: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, versículo 26: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Este é o alvo divino com a noiva do Cordeiro, com todos verdadeiros crentes, e também aí nós temos a Santa Escritura como nosso testemunho no que diz: muitos são chamados, mas poucos são eleitos. Nós temos o exemplo de Mateus 25, a metade daqueles que saiu, que ouviram o chamado. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para recebê-lo. A metade estava pronta. Uns só tinham as lâmpadas, a iluminação, os outros tinham o óleo, a revelação através do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós precisamos ambas coisas. Também isto o irmão Branham falou na pregação, o arrebatamento. Ele ressaltou: agora está o tempo do chamado para fora, o chamado de purificar as lâmpadas, o tempo de preencher os vasos com óleo. E eu acrescento simplesmente: não o tempo de falar sobre sete trovões, discutir sobre sete trovões, ou sobre se o Senhor já veio. Para isto, nós não temos absolutamente nenhum tempo. E ontem, eu já disse, talvez não suficientemente, mas o irmão Branham, ele anunciou tanto quanto Deus lhe foi comissionado, por Deus lhe foi comissionado e revelado. E que todos os irmãos em toda a terra levem aos seus corações que o irmão Branham também em ligação com o aparecimento da nuvem sobrenatural. Ele ouviu as sete batidas naturais de trovão. Ele ouviu. Quando o poderoso terremoto aconteceu e as pontas das árvores foram arrancadas e as pedras rolaram, então despencaram das montanhas. E porque essas sete batidas deram tal impressão, tiveram tal impressão nele e deixaram tal impressão nele, porque lá lhe foi dada a indicação em direção do Oriente para voltar a Jeffersonville e fale sobre os sete selos. Esses sete trovões no aparecimento da nuvem sobrenatural. E como diz o irmão Branham, o sétimo anjo nessa constelação falou comigo. Ele significou mais que os outros seis e disse: eu deveria voltar e falar sobre os sete selos. E devido a essa vivência poderosa com os sete trovões em ligação com aquilo que ele deveria falar sobre os selos, ele de fato, em 69 vezes, ele se referiu, ele buscou Apocalipse 10, porque é a única passagem bíblica que fala de sete trovões. Mas o ministério do irmão Branham, como sétimo anjo da igreja, foi pensado não só para falar um mistério, mas os mistérios de Deus, de todo o plano de salvação, desde Gênesis 1 até Apocalipse, para anunciar o povo de Deus. Em Apocalipse 10, vem primeiro o anúncio quando o sétimo anjo tocar a trombeta, e então, depois vem tocar as trombetas, e após as trombetas, então começa em Apocalipse 11, versículo 15, o reinado de nosso Deus. Irmãos e irmãs, eu não posso fazer nada isso, mas eu tenho que pegar as coisas exatamente, e eu tenho que voltar à palavra de Deus, e eu tenho que falar o que Deus já disse em sua palavra. Eu não posso dar razão a nenhuma pessoa, só posso dar razão a Deus. E a razão de Deus está sempre na sua palavra, escrita lá. E para todos que especialmente se falam sobre o sétimo selo e com o silêncio no céu, com o livro na mão, por favor, aceitem de uma vez por todas, levem ao conhecimento o que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 12, qual seja, quando o sexto selo for aberto, o que acontece? Apocalipse 6, versículo 12, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Simplesmente tem que ser dito que as coisas que o irmão Branham, em 1963, o que ele pregou, foram passadas assim como João na ilha de Patmos recebeu de Deus e viu a partir de Deus. Mas essas coisas não foram escritas, não aconteceu em 1963, o irmão Branham, ele falou o que Deus tinha em todo o seu plano de salvação e que como todas as coisas deveriam acontecer quando o tempo tivesse se cumprido. Muitos creem que tudo isso já aconteceu em 1963. De forma nenhuma, em 1963, o irmão Branham falou sobre as coisas que Deus havia definido no seu plano de salvação. E as coisas, como também dissemos, os primeiros quatro selos e paralelamente ao selo, paralelamente às sete eras da igreja, onde o cavaleiro é mostrado nos seus quatro estados, então o quinto selo, e o que o irmão Branham disse em ligação com isso, os mártires que durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, todos os judeus que foram assassinados, que estão debaixo do altar, então ele disse que os últimos ainda serão acrescentados quando acontecer o rompimento do pacto, e ainda quando 3 anos e meio serão ainda dados ao inimigo, às mãos do inimigo, tudo foi dito em toda clareza. Ou eu tenho uma pergunta: ainda tem que ser escrito sobre isso mais uma vez? Há em algum lugar ainda uma pergunta aberta? E todos os irmãos que falam sobre sete trovões, eles não sabem o que dizem. Eles não conhecem os contextos que Deus, de fato, para mim, pela graça, de fato, diretamente deixou vivenciar. Foi o irmão Branham que me disse, em dezembro de 1962, você pode pregar em Los Angeles para mim? Eu recebi a revelação, eu preciso ir para Tucson, viajar para Tucson. Ele disse, eu fui para Los Angeles e preguei no seu lugar para que ele pudesse fazer as malas e no começo de janeiro de 1963 pudesse mudar para Tucson, como lhe foi mostrado também na face. Quando a rua na qual você mora, quando ela for alargada, quando os tratores estiverem subindo e descendo a rua, quando a cerca, a tua cerca, for colocada sobre o gramado, então cuide, então chegou o tempo quando tu deves mudar para o Arizona. Então o irmão Frank esteve nele, na casa dele, vê os tratores sobre a rua, vê a cerca sobre o gramado e ouve o profeta dizer, você pode pregar por mim em Los Angeles, eu tenho que pegar as malas, pois aquilo que o Senhor me mostrou agora se cumpre. Isto Deus preparou assim, isto não fui eu que planejei, isto foi assim na vontade de Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. E algo muito especial de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Aqui, Paulo, capítulo por capítulo, ele escreveu o que deveria ser ensinado na igreja, como tudo deveria ser ordenado, com diáconos, com anciãos, com tudo. Então vem em 1 Timóteo, no capítulo 6, e escreve o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade é soberbo e nada sabe. Mas delira, acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Então, quem não se inclina sobre a poderosa mão de Deus, vamos falar também isso claramente, não por minha causa, por favor, compreenda corretamente, não por minha causa. Eu somente uma pessoa e somente pela graça atuarei como todos nós, mas a responsabilidade permanece simplesmente. E nós temos, sim, deve ser mencionado ou não, mas nos últimos meses nós vivenciamos o que tudo, o que com o irmão Branham e o que é feito com o que ele disse, até um dos melhores homens que já editou 6 livros sobre a vida do William Branham. Ele escreve que a nuvem apareceu um dia e os 7 anjos em algum tempo apareceram, que ambas coisas sequer pertencem uma à outra. Escrevem o impossível sobre um único argumento, que a filha do irmão Branham, infelizmente, escreveu. Não foi a época de caça que aconteceu em 1º de março, então o irmão Branham não pode ter, no dia 28 de fevereiro, ainda não poderia ter estado lá, porque ele sempre se manteve nas leis do país. Vocês sequer podem imaginar o que isto em mim, sim, trouxe ao movimento. O irmão Branham, ele indicou que foi a mesma vivência, que nesta nuvem os 7 anjos na constelação de uma pirâmide estavam lá, e que o 7º significou mais para ele. Ele mesmo disse, até o dia ele confirmou na revista Life, e graças a Deus. Agora eu posso rir um pouco. Graças seja a Deus. Eu tenho todas as 3 revistas do seu tempo. Eu trouxe dos Estados Unidos. Eu tenho a revista Life, eu tenho a revista Science, eu tenho Arizona Journal, eu tenho todos esses artigos, eu tenho todas as revistas no original, no meu escritório. E todos confirmam o dia 28 de fevereiro. E então, vem um argumento. O que me interessa o argumento? Para mim se trata que o Senhor, ele se inclinou, que ele deu uma ordem, e que as coisas cumpriram-se. Mas vocês podem imaginar a dor quando então no internet está um título do crítico principal, quando se lê isso, que um homem que há 36 anos esteve no tabernáculo na igreja de Jeffersonville, que ele disse e falou coisas que temos que pegar as mãos à cabeça. Então, este homem incrédulo escreve, William Branham, o mentiroso. Em inglês, William Branham, the liar. Então vem todos esses pontos. Vocês sabem o que significa isso para mim? O meu ministério está conectado com o seu ministério diretamente? Se não houvesse um profeta, então sequer haveria uma mensagem? Então hoje não estaríamos sequer aqui? Então Deus não teria dado sequer as indicações? Mas de fato, é feita tanta desgraça. Então de volta essa palavra da soberba. Nada além de contendas e palavras sobre isso e sobre aquilo. Não, nesse lugar aqui, não falamos frequentemente, irmão Kupfer. Hoje eu também olho mais uma vez na tua direção. Não falamos aqui frequentemente aonde a revelação da palavra e da vontade de Deus, lá não há discussão. E aonde ainda onde é discutido, lá não ainda há revelação. E nós somos simplesmente gratos e que sobre nenhum ponto sequer nós precisamos discutir, que tudo está claramente como o sol está, pode ser ordenado na palavra. Então o alerta me dá, é dado a mim, eu passo a todos os irmãos servidores adiante, como está escrito aqui. Ensina, versículo 3, em 1 Timóteo 6, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. E para falar isso ainda rapidamente, há três termos. Quando ele se revelar, quando ele aparecer e quando ele vier, nós temos que pegar esses três termos bíblicos, ordená-los biblicamente e deixar lá onde pertencem. Também sobre isso, nós já falamos frequentemente, se está escrito nos dias quando o Filho do Homem se revelar. Então, isso foi um período de tempo, e o mesmo ministério que o nosso Senhor teve, ele também se repetiu, mas o retorno do Senhor não acontecerá um período de tempo de 40 anos, mas sim será como relâmpago que surge do Oriente e que desce no Ocidente, assim será o retorno do Senhor. Num fim da terra será dia, na outra parte da terra será noite. Lá eles estarão trabalhando no campo, aqui estarão numa noite dormindo e o arrebatamento acontecerá no mesmo ponto de tempo. É simplesmente poderoso que Deus nos dê o respeito santo e o temor diante da sua palavra em nossos corações. Então, naturalmente, ainda ressaltamos: quem ensina outra coisa é soberbo e nada sabe. Mas fale isso hoje a um irmão: você não compreende nada daquilo que você está afirmando? Então o balão estoura. Mas aqui está escrito: é soberbo. Soberba, ela cega. Humildade, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus e resisti ao diabo, então ele fugirá de vocês. Primeiro temos que nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, nos inclinar, entrar na ordem divina. Não seria mais agradável para mim que o Senhor, com o ministério do irmão Branham, tivesse trazido tudo à finalização? Não seria maravilhoso isto para mim? No dia 24 de dezembro, no meu aniversário, vivenciar o arrebatamento, quando o irmão Branham foi chamado para a glória? Sim, o arrebatamento eu não vivenciei, mas eu vi o irmão Branham subindo sobre as nuvens. isto tão verdadeiro quanto Deus vive e tão verdadeiro quanto a Bíblia está aqui diante aberta diante de mim, inclinado para cima com o terno e sendo elevado. E eu sabia, nesse momento, o que significava. E eu não quero entrar sobre detalhes aqui, mas Deus, Ele cuidou de tudo. Ele deu a conexão direta daquilo que o irmão Branham fez sob missão de Deus, pela graça, Ele deu essa continuação, para que simplesmente podemos simplesmente agradecer. Vocês podem crer, vocês podem aceitar. É simplesmente fácil se é revelado. E vamos falar também isso mais uma vez claramente, irmãos e irmãs. Somente a quem é revelado e a quem é revelado, a quem crê. Nenhuma pessoa receberá uma revelação de Deus a não ser que creia a palavra. Ele crê as promessas que Deus deu. A fé foi até decisiva no ministério do nosso Senhor. Ele, na sua cidade natal, ele não podia fazer milagres devido à incredulidade das pessoas. Imaginem, o Senhor da glória, ele não pôde fazer nada na sua cidade natal, e se ainda está escrito lá, mesmo os seus irmãos não criam nele. Então nós vemos, então, que para Deus não há acepção de pessoas, que todos têm que vir a Ele, e somente quem vem a Ele será agraciado e recebe perdão e a revelação, como já ressaltamos frequentemente. E agora ainda temos aqui o restante do versículo 4. Então, contendas, palavras e cerca de questões e contendas, palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. E então, no versículo 5, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, na tradução alemã está dizendo corruptos espiritualmente e que torcem a verdade, que são pervertidos espiritualmente e privados da verdade, e que perderam a verdade. Quem perdeu a verdade tem que ter tido uma vez essa verdade. Teve que ter tido essa verdade. Então, muitos têm a mensagem, muitos aceitaram a mensagem no começo e receberam como verdade o que Deus tinha a nos dizer. E então o quê? Então vieram as contendas, interpretações, então vieram todas essas coisas. E se hoje, sem julgar, olharmos nos círculos da mensagem, então de fato podemos colocar as duas mãos sobre a cabeça e bater sobre a cabeça e perguntar: isto é o resultado daquilo que Deus nos deu? Irmãos e irmãs, ao nosso Deus seja a honra. Nós falamos não por arrogância, não por medida sem medida, mas para a honra de Deus. Ele nos deu o temor diante da sua palavra, diante daquilo que Ele faz, colocou isso em nossos corações. E não há discussões, não há contendas sobre nada, de fato, sobre nada. E nós somos de coração gratos a Deus. Poderiam ser citadas muitas passagens, lidas muitas passagens bíblicas ainda, que Deus possa visitar o seu povo com graça e que Ele possa me dar o privilégio, mesmo se todos outros caminham por seus próprios caminhos, creem em interpretações e se participam de contendas, Nós não temos parte disso. Nós pregamos a palavra da verdade, assim como está escrita, e como assim Deus deixou falar, revelar através da boca do irmão Branham. Eu posso, de fato, falar, não há sequer um ponto sobre o qual nós tivéssemos que discutir ou brigar. A quem Deus se revela, ele vê. Ele não precisa de ajuda de complementar, de vamos resumir do que se trata. Meu servo, reúna-me o meu povo, com os quais eu fechei o pacto no sacrifício. Vocês sabem onde isso está escrito? Ainda em Salmo, ainda no Salmo 50, tem que estar, Salmo 50, Salmo 50, versículos 5 e 6, congregai os meus santos, ou o meu povo, os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E vocês sabem o que está escrito no próximo versículo? E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Então vem a palavra Selá. Sempre quando essa palavra está escrito nos Salmos, não podemos ler adiante, então temos que ficar parados, então temos que se aprofundar no que foi dito. Congregai os meus santos, o meu povo, de acordo com cada, depende da tradução, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça. Nós não nos reunimos em vão. Nós temos aqui a promessa que os céus se abririam e que Deus testificaria e que a sua justiça e suas bênçãos cairiam sobre nós. E os céus anunciarão a sua justiça, não a tua e não a minha justiça, mas sim a sua justiça. Se tornado crente, recebido perdão, e como Paulo diz, a nós nos foi dado a tarefa do perdão, o sacerdócio perdão. Vamos alegrar que Deus aceitou, viu o seu povo em graça, e conosco todos os povos e línguas possam ser abençoados no leste, no oeste, no sul e no norte, em todos os continentes, que os eleitos possam ouvir a sua voz, que possam e o pacto que Deus fechou conosco em Jesus Cristo, que possam aceitá-lo. Nós somos o povo do novo pacto, temos parte em tudo o que Deus, pela graça, faz, e os céus anunciarão a sua justiça. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre nós, que também esse fim de semana possa ter servido para que todos tenham sido fortificados, que todos tenham recebido novamente a convicção de consagrar suas vidas novamente ao Senhor, de confiar nele, de confiar que ele, que começou a obra, também finalizará e não deixará nenhuma das promessas que Deus deu permanecerá sem cumprimento. A ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração. Em todas as reuniões, isso não pôde ser visto, mas em cada reunião eu perguntei quantos consagraram suas vidas ao Senhor, quantos creem na mensagem, são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Tati e outros, e os dois irmãos que estavam junto, viram, as mãos todas se elevaram. Não somente pessoas que por curiosidade haviam vindo, mas sim pessoas que Deus agraciou, que Ele já havia chamado para fora, e aos quais Ele já pôde revelar Sua Palavra. Irmãos e irmãs, Deus fez grandes coisas e faz atualmente grandes coisas em todos que creem nele. E, por favor, não participei de nenhuma contenda sobre a Palavra, de nenhuma interpretação. Permanecei na Palavra para que, através do Espírito Santo, através do Espírito da Verdade, na Palavra da Verdade, possamos ser selados e seremos para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e a honra. Vocês são gratos de estarem aqui hoje? Sim, vocês podem levantar as mãos uma vez. Deus abençoe-vos. Nós nos levantamos para oração. Talvez venha Jean-Claude e nos canta com o coro. Sim, nós temos ainda um pouco de tempo, ele nos canta o coro Maranata, que nós já todos conhecemos e já podemos cantar juntos. E então nós pediremos ao nosso irmão de Uzhgorod que ele venha e que ore conosco, talvez ainda passe saudações. Nós somos simplesmente de coração gratos, que Deus de todos os povos, línguas e nações chama para fora, como ele prometeu Abraão. Deus abençoe. Vamos cantar como pudermos, vamos cantar todos juntos. Sim. Amém. 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 Jesus revient significa Jesus retornará. Jesus retornará. Rapidamente a pergunta: temos irmãos aqui, irmãs, que se querem deixar batizar? Elevem brevemente a mão. Nós há pouco tivemos batismo, hoje não. Uma mão, sim, lá, três pessoas, quatro. Nós não vemos as mãos, sim, então está bem, não há problema, o batismo pode acontecer após o culto. Então pedimos que irmão Rion passe umas saudações e que ore conosco. Nós somos alegres por você estar aqui. Passe simplesmente saudações e ore conosco e leve saudações contigo. Prezados amigos, nós vos saudamos ou trazemos saudações de irmãos e irmãs que amam o Senhor e reconhecem o Senhor na Ucrânia. Nós somos gratos aos irmãos por esta recepção calorosa. Eu quero, antes da oração, vos desejar a palavra de Tessalonicenses. Pedimos a vós, irmãos, honre aqueles que fazem o trabalho no meio de vós e os dirigentes no Senhor e os que vos ensinam e vos honreis em amor pela obra e estejais em paz uns com os outros. Nós oraremos. Grande Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, nós te agradecemos por este dia que Tu nos deste, por esta maravilhosa comunhão, pela palavra que ouvimos. Pedimos por uma coisa, ó Senhor, que esta palavra, que em todos os cantos do mundo, que alcance todos os cantos do mundo, e que essa palavra caia em chão bom dos corações. Abençoa-nos, Senhor, e a Tua graça possa permanecer conosco. Nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém.
Amém. Obrigado. Vamos cantar. Eu oro por uma nova vivência. Então pedimos que nosso irmão do Brasil venha brevemente para a frente.
Bitte schön.
por favor, seja bem-vindo.
Trago as saudações a todos em nome de Jesus.
Ich bringe die Grüße an euch allen im Namen des Herrn Jesus.
Saudações dos irmãos do Brasil.
Grüße von den Brüdern aus Brasilien.
Quero dizer que é uma grande honra e privilégio poder estar com os irmãos nesse tempo.
Es ist ein großes Vorrecht und eine große Ehre, mit euch Brüdern hier zu sein.
Temos tido aqui momentos maravilhosos na presença de Deus.
Wir haben wunderbare Erlebnisse in der Gegenwart Gottes hier gehabt.
E eu creio que tudo que nós passamos, todas as coisas que nós passamos,
und ich glaube, alles das, was wir jetzt erleben,
é permissão de Deus.
Ist in dem vollkommenen Willen Gottes.
Se eu estou aqui ouvindo o que eu tenho ouvido,
dass ich hier bin und das gehört habe, was ich gehört habe,
é a graça de Deus para comigo,
ist die Gnade Gottes für mich,
não só para comigo, mas para com todos nós.
Nicht nur für mich, sondern für uns alle.
Por isso estou muito agradecido.
Deshalb bin ich sehr dankbar,
por Deus ter me dado esse privilégio,
dass Gott mir diese Gelegenheit geschenkt hat,
de poder contemplar os meus irmãos e irmãs,
dass ich meine Brüder und Schwestern sehen durfte,
na Alemanha,
hier in Deutschland.
Deus abençoe a todos em
Gott
nome de Jesus.
Segne euch alle im Namen des Herrn Jesus.
Danke schön.
Amen. 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 Amen.
Dann então, pediremos aos que querem tentar batizar, e se as duas irmãs tiverem um hino, então, por favor, venham e cantem para nós, então oraremos, e então finalizaremos o culto. Quem fala um corinho? Eu amo a Jesus.
Bestehen. Und wenn auch Himmel und Erd vergehen, wenn unsere Stützen zerbrechen alle, was Gott verheißen, das hält. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen, wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch in Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns will entschwinden, und müd wir sinken im heißen Streiten, was Gott verheißen, dankt nie. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen, wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch am Tage, wo Gott uns rettet aus Not und Plage. Die Siegeskrone dort kann empfangen, die überwunden durchs Blut. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen, wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, das will bleibt bestehen, wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen.
Amen.
Amen. Obrigado. Nós chegamos ao fim. Queremos agradecer a todos por terem vindo e desejamos a todos, em todas as línguas, em todos os povos, as bênçãos de Deus, especialmente ao casal da Moldávia, que agora terão um programa na Bulgária. Deus abriu portas, que também nós na Bulgária estaremos uma vez por semana na televisão mostrando o culto. Deus cuida de fato em todas as línguas, em todos os povos, para que a última mensagem seja ouvida. E eu quero, com todo o coração, um coração sincero, agradecer a todos os irmãos. Eu penso nos irmãos que falam língua romena, na língua polonesa, República Tcheca, russa, francês, espanhol, português, em todas as línguas. Deus nos deu tudo, de fato tudo, para que a sua missão fosse cumprida. E como já dissemos frequentemente, Mateus 24 sequer poderia se cumprir se não houvessem todos os irmãos em todos os países que carregam o mesmo alimento espiritual, repartem o mesmo alimento espiritual. Mas Deus, de fato, cuidou de tudo para que possamos ter o alimento espiritual, porque o homem de fato não vive de pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. E esta graça Deus nos deu nesse tempo. Então, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as raças, em todos os lugares, em toda a terra, do raiar do sol até o seu pôr, seja o povo de Deus abençoado, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês três querem se deixar batizar, vocês consagraram suas vidas ao Senhor e querem fechar um pacto de uma boa consciência com Deus, com Jesus Cristo, serem sepultados no batismo e com Ele, nascido para uma nova vida, ressurretos, como Paulo escreve em Romanos 6, muito especialmente, traz no símbolo ter morrido, ser sepultado, então ser ressurreto, como ele fez isso claramente lá, e está escrito, quem crê e for batizado para a fé, pertence ao batismo. Uma pessoa pode dizer 100 vezes, eu creio. Mas se está escrito, quem crê e for batizado, ele será salvo. Quem não crê será condenado. Quem não crê, então não se deixa batizar. Ele caminha por seus próprios caminhos. Deus vos deu a graça, vos se tornaram crentes, e agora o nosso irmão Helmut Miskis, que realizará o batismo, ele virá e orará por vós. Fiel Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti e te pedimos por graça pela vida dos nossos irmãos, a sua decisão que tomaram para se deixar batizar biblicamente no Teu santo nome. Senhor, eles te aceitaram pessoalmente como Redentor e receberam perdão dos pecados e podem agora ser, dar testemunho diante de todos nós que no teu nome, aceitam o teu nome e com ti caminharão numa nova vida. Abençoe esses irmãos e dê graça para que seja um testemunho para a tua honra e para a tua glória. Nós te agradecemos por isto. Amém. Eu não sei se posso passar o irmão John, se passei as saudações do irmão John de Bucareste. O irmão Thomas me passou adiante ontem, do irmão Daniel. Nós pegamos, nós tomamos todas essas saudações, desejos de bênçãos, nós aceitamos de todos nossos irmãos e desejamos de fato que Deus possa abençoar, especialmente irmão Tati, irmão Didier, nosso irmão de Guadalupe e de fato todos que vêm da América do Sul. Eu não quero mencionar nomes e não mencionar países, mas sejam sempre bem-vindos de coração aqui. Deus os abençoe, Deus os abençoe da riqueza da sua graça. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra. Também por este fim de semana, valeu a pena vir aqui. A palavra de nosso Deus é preciosa para nós. A Ele seja honra. Irmão Schmidt, ore ainda conosco. Grande Deus, nós todos olhamos para Ti, ao Deus vivo, Senhor, não às montanhas ou algum lugar, mas sim a Ti, pois de Ti somente vem a ajuda, ó Senhor, de Ti somente vem a bênção, e Tu somente está na condição de nos dar tudo o que Tu prometeste, Senhor, pois cremos a Ti e a Tua palavra. Obrigado seja a Ti também por este dia e a comunhão que pudemos ter uns com os outros, Senhor, diante da Tua face, Senhor, diante do Teu trono da graça. Obrigado seja a Ti por Tu nos teres dignificados para ouvir o que Tu tens a nos dizer através da Tua palavra e da Tua palavra. Obrigado seja a Ti por nos ter dado graça a cada um de nós, pequeno e grande, jovem ou idoso, para receber o que é agradável a Ti, Senhor. Permaneça no nosso meio e, por favor, Senhor Jesus Cristo, dá-nos graça, como vimos no começo aqui, não somente a unção, mas sela tudo em nossos corações para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, seja glorificado.
Aleluia, sai meu príncipe. Aleluia, amém. Aleluia, sai meu príncipe. Deus e Deus dos céus.
Amém.
Amém. Estejam com a graça do Senhor. Cada um deseja a próxima bênção de Deus. Nós então iremos ao batismo e até a próxima vez. Amém.